Salve, salve, rapaziada! Começando aqui o primeiro Veloso Cast. É um prazer enorme estar produzindo esse conteúdo para vocês, conversando com pessoas reais sobre assuntos reais, para vocês entenderem um pouco mais de rotina, até aquelas pessoas que estão procurando o que fazer no dia a dia, talvez se inspirar em algum dos amigos que eu conheço. E hoje eu tenho aqui como convidado um grande amigo, Heitor Fascini. E aí, Heitor, tudo bem?
Cara, que honra, e honra inaugurar esse momento dos podcasts nacionais, Veloso Cast. Valeu pelo convite, Veloso.
Quando eu pensei em criar esse projeto, eu não pensei em outro nome que não fosse o seu. Admiro bastante o seu trabalho com produção de conteúdo. A gente vai falar um pouquinho depois sobre o Buzzer Beater, sobre o Finta Política. Mas já acompanha aí tem um tempo. Inclusive, durante o decorrer dessa nossa conversa, eu vou te contar uma história de como é que eu descobri o Buzzer Beater e o quanto que ele me apresentou outros conteúdos de basquete. Mas isso aí fica para um segundo momento. Mas e aí, Heitor? Como é que está a tua vida durante essa pandemia? O que você tem feito?
Cara, primeiro que durante a pandemia parece que a gente está vivendo o mesmo dia sempre, né? Doideira, porque já faz quase 2 anos, né? Se for para pensar, a gente está em novembro de 2021. Em novembro de 2019 eu estava mudando de cidade e no meio da pandemia eu voltei a morar em Campinas. Então é puta doideira, parece que ainda eu estou em 2019, na verdade. Eu sinto que o tempo não passa. E é basicamente aquele negócio, você trampa. Com certeza você trampa um pouco mais do que você tramparia presencialmente, porque o tempo passa e você tá terminando alguma coisa e você fala, putz, vou terminar aqui. Então, aí você vê, passou 2 horas além do seu horário. Aí você sai do trampo, você tem que cozinhar, aí você janta, assiste alguma coisa na TV e vai dormir. Aí acorda, trampa, cozinha, assiste alguma coisa na TV e vai dormir. É sempre aquela rotina de sempre, né? É muito doideira.
Cara, eu vou tocar um pouco mais nesse assunto da tua rotina, mas onde que você nasceu? Quando que você nasceu? Fala pra mim.
Cara, eu nasci em Campinas, moro em Campinas hoje, eu nasci em Campinas.
Nasceu em que ano?
92.
92? Como é que era Campinas, assim, na tua infância?
Bicho, eu adorei que... Cara, como que era Campinas na minha infância? Eu, quando era criança, eu era uma criança, tipo, eu nunca fui muito de sair de casa, né? Eu sempre fui uma criança, desde pequeno eu era nerd pra caralho. Eu lembro que, bizonhamente, quando eu tinha 5 anos, a professora foi chamar minha mãe porque ela estava preocupada, porque eu era uma pessoa muito responsável com o tempo de 5 anos. Criança de 5 anos tem que fazer farra e eu, sei lá, não sei se é por conta do que eu vi em casa. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhava muito, eu não sei se eu tentava reproduzir isso, mas eu sempre fui muito disso. Eu brincava muito em casa com meu irmão, ficava assistindo TV, coisa assim. E a Campinas de quando eu era pequeno, cara, não sei se eu tenho muita lembrança. Eu tenho muita lembrança de ir no centro com os meus pais, pegar o ônibus com minha mãe, principalmente, né? Minha mãe trabalhava em casa, meu pai trabalhava fora, e andar no centro nos camelô, coisas desse tipo, que pra mim sempre pareceu um bagulho muito grandioso e tal. Você vê aquelas lojas com um monte de coisa, assim, aquelas barracas, assim. E é isso que eu me lembro. E também de amizade, coisa de família, coisa assim e tal, mas não sei como definir que era Campinas da minha infância. Eu moro em Campinas, mas eu estudava numa cidade próxima, né, que é Valinhos. Então eu passei boa parte também indo pra Valinhos e tal, coisa assim. Mas, sei lá, não sei se responde o que você pergunta, mas...
Não, tá ótimo. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe?
Deuro, meu pai, e Carmen, a minha mãe.
Então um abraço aí pro seu Deuro, pra dona Carmen. Teu irmão, como é que se
Diogo.
Chama?
Diogo.
E um abraço pro Diogo. E me fala um pouco mais sobre essa tua fase na escola, Heitor. Você me falou que você era muito responsável, então você nunca teve os pais chamados na escola por fazer bagunça ou ser um cara respondão, que aprontava?
Cara, que eu me lembre de ser chamado na escola por isso, eu não me lembro. Eu lembro que, tipo, eu fui assim boa parte da minha vida até, sei lá, a quarta série, alguma coisa assim. Estudava muito, tipo, eu estudava, fazia as coisas. Eu nunca me achava uma pessoa inteligente. Tipo, eu ia bem nas matérias e tal, mas eu nunca me achava uma pessoa inteligente. Aí eu lembro que lá pra quinta série, alguma coisa assim, eu comecei a ficar menos assim, e aí eu socializava mais pela escola, tal. Mas no geral, eu era muito de estudar muito mesmo. Não sei por quê, eu não sei tipo o que que fez eu virar isso, tal. Tá virando quase consulta com psicólogo, né? Tipo,
Essa tua colocação, porque isso explica muito como é que você é hoje. Você é um cara que socializa, é um cara que, pelo que eu sei, pesquisa bastante, estuda bastante, escreve muito bem. E eu quero entrar nessa parte porque você é formado em jornalismo, certo?
infelizmente.
Como é que foi essa tua decisão, cara? Em que fase ali da tua vida você falou assim: olha, eu vou fazer jornalismo? E se você já pensava em ser produtor de conteúdo, ou se você sonhava ali em cobrir outra área, me fala um pouco sobre essa parte ali da vida do Heitor.
Cara, eu lembro que quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu gostava de muito de pesquisar música pela internet, pra conhecer música nova e tal. E eu nunca soube tocar porcaria nenhuma, né? Tipo, não sei cantar, não sei tocar instrumento musical, não sei fazer nada disso. E eu pensava, caramba, eu quero ser jornalista pra, sei lá, entrevistar os músicos que eu curto, ir em show de graça. Eu sempre pensava nessas besteiras, tipo assim. E eu gostava de informar, contar história, coisa desse tipo. Sempre gostei muito disso, sempre gostei muito disso. Então, era essa meio que a ideia, quando eu era meio que adolescente. Eu fui fazer jornalismo, mas eu cheguei a trabalhar com computação, programação, dessas coisas. Cheguei a fazer faculdade de programação, aí eu mudei para jornalismo para fazer isso. E é basicamente isso, acho que foi na minha adolescência que eu decidi fazer isso. Eu gostava muito dessa área cultural, só que eu sempre gostei de esporte a minha vida inteira. Meu pai e minha mãe falam que quando eu comecei a aprender a ler, eu sempre ficava lendo o jornal de esporte para saber a notícia de São Paulo. E eu sempre ficava fazendo e lendo sobre isso. Sempre assisti muito o jornalismo esportivo, os programas assim de na hora do almoço, essa redonda e tal. Aí eu sempre gostava muito disso. Aí eu acabei na faculdade indo um pouco para essa área e foi indo até hoje.
Saquei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo um pouco aí do que você gosta musicalmente, mas naquela época o que você já curtia de som? O que você gostava de ouvir?
Cara, eu gostava de ouvir umas bandas meio independentes, umas músicas meio alternativas, que, tipo, pelo menos na minha cabeça, independente, né? Jovem quer ser diferente dos outros, né? Era sempre jovem quer ser o estranho, quer ser o diferente, que tudo que tá tocando aí não é bom ou tal. Esse é pensamento de adolescente. Depois eu percebi que esse pensamento era meio besta. Mas eu sempre gostava de pesquisar, tipo, sei lá. Eu usava a internet pra descobrir música que as pessoas nunca não tinham ouvido, coisa assim e tal. Era umas bandas meio de rock, meio independente, coisa assim. É um pensamento meio besta, porque tipo, é igual a quase qualquer coisa que a maioria das pessoas gostam, porque você pensa, porra, eu gosto daquela banda canadense assim, que ninguém gosta, tal, mas tem, sei lá, milhares de pessoas no mundo que ouvem a mesma coisa com você, com o mesmo pensamento. E era aquele negócio de pesquisar na internet. Eu acho que eu gostava dessa coisa de pesquisar na internet. Tipo, pô, eu ouvi essa música, eu vou gostar dessa, eu vou gostar dessa. Era meio que essa a ideia.
Saquei. E na música, assim, quem é o teu grande ídolo ou ídola?
Pô, isso foi mudando conforme o tempo. Não sei se tem um grande ídolo. Eu curto muito. Puta, é difícil. Eu gosto muito dos músicos dos brasileiros dos anos 60, 70, Milton Nascimento, Tim Maia. Tem essas bandas que eu gostava na adolescência, Arcade Fire, coisa assim, eu gostava bastante, continuo gostando até hoje. Cara, eu gosto muito dos Mutantes. Eu lembro que na época que eu comecei a gostar de ouvir música assim, eu gostava muito de Red Hot, Linkin Park. gostava de Eminem, gosto muito de rap, Kendrick Lamar, Racionais, a gente tava falando do podcast do Mano Brown, Racionais é muito bom mesmo.
Sim. E assim, cara, você fala uns nomes aí, e percebendo principalmente esses nomes aqui do Brasil, não tirando o Kendrick Lamar, os outros músicos, que eles têm a sua importância política no cenário deles, mas você falou, por exemplo, de Milton Nascimento, Mutantes, são caras que tinham voz muito ativa para esse lado de protesto. Eu sinto, você fala, por exemplo, de Red Hot, Linkin Park, hoje a gente já não tem tantas bandas de rock, tantos músicos que nascem com esse objetivo de fazer protesto ou de, na sua carreira, utilizar sua voz como forma de protesto. Hoje é muito mais comercial. E aí eu quero até entrar nessa parte do teu assunto ali da produção de conteúdo, porque você tem uma leitura de forma de protesto de artistas, que na verdade são atletas, que é o Finta Política, que é um podcast aí, para quem não conhece, dê uma olhada lá no agregador, Finta Política. Onde o Heitor, ele analisa junto... É o Felipe que analisa isso, com você, Heitor? O Felipe analisa lá com o Heitor algumas passagens, inclusive tem um episódio muito interessante sobre a vida do Maradona. Assim, quando o Maradona faleceu, que aconteceu todo aquele negócio, eu acho que foi uma leitura certeira sobre a carreira dele como homem e como atleta, em cima de todos os seus erros. Me fala um pouco, cara, sobre como é que é produzir esse conteúdo ativamente político, como é que é fazer esse tipo de pesquisa, encontrar essas pessoas, qual é o tipo de trabalho por trás da gravação?
Cara, Finta Política, que inclusive erroneamente está parado, né? É um negócio que tá muito trampo, aí sempre a gente sempre ensaia voltar a fazer o conteúdo, mas está parado. Eu lembro que principalmente dentro da faculdade, né, fiz universidade pública e eu sempre meio que percebi que nada é uma ilha, né? Nada é uma ilha isolada do resto do mundo. Tem muita gente que tem esse pensamento errado, pô, artista não pode se expressar, atleta não deve se expressar politicamente, ideologicamente, sendo que tudo é política, né? Tudo é um ato político, ou até o ato de não se expressar é um ato político. E o futebol, o basquete, o esporte como um todo não tá fora disso. Durante a faculdade, eu participava de uma rádio lá da faculdade que tinha um programa que meio que falava desse olhar do esporte para outra forma. Olhar o esporte economicamente, o esporte com uma análise da mídia como trata o esporte, ou esporte politicamente como um todo. E eu sempre gostava muito disso porque eu gosto muito de analisar as coisas como fenômenos, né? O fenômeno cultural que aquilo impacta e como que aquilo tem o potencial de transformar onde está inserido. E isso é algo que acho que desde sempre me fascinou e na faculdade se exorbitou. E sempre continuamente, quando eu faço essas produções de conteúdo, eu sempre tento focar nisso, né? Porque até no próprio Buzzer Beater, porque a gente no Buzzer Beater é muito um conteúdo sobre NBA, mas a gente sempre tenta analisar as coisas fora da NBA, porque tipo, fora dentro de quadra, porque o basquete, o esporte dentro da quadra é uma coisa muito legal de se ver, mas pô, é um fenômeno que rompe essa barreira, que ele se torna muito mais interessante quando ele rompe essa barreira, né? Que isso é o próprio Finta Política, a gente tenta exemplificar isso, que são pessoas que tiveram seus êxitos atléticos, mas quando você analisa eles quebrando esses êxitos atléticos, toda a história que forma, como toda a sociedade que eles alteraram a partir disso, a história se torna muito mais interessante, a análise se torna muito mais interessante, porque eles foram agentes dessa transformação, muitas vezes pelo lado positivo e muitas vezes pelo lado negativo. A gente tem o Real Madrid sendo um instrumento da ditadura franquista, a gente tem a seleção de 70, o próprio Pelé, né? O Pelé, a gente exalta o Pelé como foi, mas ele foi um instrumento da ditadura para manutenção do status quo. Então, eu acho que se torna uma maneira muito mais interessante de analisar as coisas quando eles rompem essas barreiras.
Eu concordo bastante com você quando você fala que tudo é muito política, porque, por exemplo, você é São Paulino. Você é torcedor do Clippers na NBA E aí eu vou trazer dois traços do que é ser um torcedor são paulino, porque aqui no Rio de Janeiro tem, por exemplo, o Fluminense, e são duas torcidas fortemente alvo de insultos homofóbicos, em certo momento até de maneira desnecessária. Eu lembro que eu fui num Vasco e São Paulo há pouco tempo, se eu não me engano, deve ter uns dois anos. O Daniel Alves já estava no São Paulo, e a torcida do Vasco ali em determinado momento começou a inserir essas ofensas homofóbicas que a gente despreza, e parte da torcida ali, principalmente a dos Camisas Negras, que é uma torcida organizada do Vasco, começou a reprimir aquilo naquele momento, mas o Vasco foi punido de maneira correta. E tem a parte do Clippers, que inclusive vocês têm um episódio que fala sobre o caso de racismo, que era do antigo dono, o Donald Sterling, e que foi um momento muito conturbado, assim. Eu acompanho a NBA há muito tempo, pô, o Lakers estava sendo campeão, eu tenho muita ligação com basquete por causa lá do time do Vasco, e a gente já vai entrar um pouquinho nisso, mas me fala como é que era a tua leitura de viver esses assuntos em que está relacionado diretamente ao time que você tem um certo amor, porque deve ser muito chato você ser uma criança ali e ouvir essas ofensas homofóbicas, e com certeza você sofreu um pouco com isso também. Não é sofrer assim, mas as pessoas deferir isso para você. E um pouco mais velho, como é que foi acompanhar essa parte ali do racismo do Donald Sterling, a punição, toda a movimentação dos jogadores e do Doc Rivers que teve na época?
Pô, é aquele bagulho, né? Tipo, eu fui criado sendo homofóbico pra caralho, né? Então, aquele bagulho, tipo, gente, o São Paulino no futebol, ele não é menos homofóbico do que qualquer outra torcida. Então, isso acabava pegando e meio que ofendendo. E até o próprio São Paulino transformava esse preconceito, fazia isso com um preconceito contra o corintiano, chamando de ladrão, um preconceito meio classista, racista com o corintiano e tal, que é um time mais popular. Mas é um bagulho que, tipo, você nem racionaliza isso quando você é pequeno. Tipo, pô, só se sente ofendido e você quer responder ofendendo. Isso eu fui entender mais tarde o tamanho da merda, porque, por exemplo, São Paulino sempre recebia ofensas homofóbicas, e tinha um atleta que nunca, obviamente, nunca até hoje se assumiu como gay, como homossexual, que era o Richarlison, mas que era, sim, muito perseguido pela própria torcida São Paulina por conta de estereótipos homofóbicos. E é um bagulho até muito doido, que eu já parei refletindo, que o Richarlison, ele sofria essa perseguição, e você percebe muito acompanhando a carreira do próprio Richarlison que, em certo momento, quando ele sofria essa perseguição, ele deixava de praticar um futebol mais técnico, um futebol assim, para ser um futebol muito mais raçudo, que ele tinha que se provar macho, entre aspas, em um campo para ter aceitação da torcida, e sempre houve essa perseguição. Era um bagulho muito bizarro, que eu só passei a refletir mais pra frente.
Eu lembro do Richarlison, o irmão do Richarlison, o Alexander, ele jogou no Vasco uma época, foi campeão no Vasco, e eu lembro que a torcida do Vasco, eu tinha amigos vascaínos que eles zoavam o Richarlison, porque era um jogador assumido, e eu lembro que quando o Alexandro começou a pedir respeito pelo Richarlison, esses meus amigos começaram a mudar um pouco de assunto, a não martelar mais ele. E aí eu ainda sinto que no futebol o gay, ele precisa de uma voz, talvez da nossa ou talvez de outras pessoas, para poder reafirmar aquilo que eles estão falando, porque a voz dele não são ouvidas. Eu tenho esse sentimento. Tanto que a gente tem dificuldade. Eu acredito que tenha diversos jogadores homossexuais que acabam se revelando, porque é um esporte muito tóxico para a torcida. A torcida bate muito nesses jogadores, certo?
E é jogador, é próprio torcedor que não se sente bem no meio do estádio, não se sente bem comentando futebol, porque não é um público, a pessoa não é socialmente aceita. E até acaba respingando em mulher não se sente bem comentando futebol, muitas vezes não é um esporte como um todo. A gente percebe nos ambientes que a gente tá que é massivamente masculino, e sempre foi assim, a gente se acostumou sendo assim, não é pra ser, né? Não é pra ser um ambiente dessa forma. E é um bagulho que é muito bizarro, porque, cara, o que eu imagino que deve ter de jogador que é homossexual, eu imagino que deve ter dirigente, treinador que é homossexual, que não vai se assumir, primeiro porque ele não vai ser bem aceito dentro do próprio clube, não vai ser bem aceito pela torcida, vai ter muitas portas fechadas. O próprio Richarlison, antes de começar essa perseguição, que eu acho que veio de um dirigente palmeirense, alguma coisa, que fez um comentário num programa esportivo, eu não lembro ao certo, foi que não contratou ele por causa disso, falou. Antes disso ele era convocado para a seleção e depois nunca mais foi convocado. Ele era tido como um dos melhores jogadores da posição no Brasil e depois Sim. ele só virou fechado por causa dessa figura. E é um bagulho muito bizarro, né? Porque não é para ser assim, não é para ser assim dessa forma. Não quero fazer o discurso básico de quebrando o tabu, mas não é para ser assim simplesmente. E você fala do Clippers também. O Clippers, eu acho que eu só sou torcedor do Clippers porque eu comecei a acompanhar ativamente a NBA depois do caso do Donald Sterling, e eu só fui descobrir isso depois, porque primeiro que um é um bagulho muito bizarro, toda a história é muito bizarra quando você lê o que acontece, porque, porra, bilionário é uma raça muito filha da puta, né? Muito filha da puta, e eles tratam como se fosse... Porque, primeiro, o atleta em si já é uma... já tá num patamar, já tá num... um atleta, celebridade como um todo, que é diferente da gente que é mero mortal. Eles já tem um... já vivem uma vida muito melhor. E você vê uns atletas assim sendo tratados como coisa por esses bilionários, pelas falas do Donald Stern, é um bagulho muito bizarro. Na mesma...
Você pesquisou bastante sobre o passado do Donald Sterling. Tem casos, eu já vi alguns casos de jogadores que eram draftados pelo Clippers e que não recebiam a sua renovação por causa ali exatamente da sua cor. Eles recebiam uma oferta muito menor do que a que eles mereciam. Tem algum caso assim mais emblemático na tua cabeça que você pesquisou, que você já leu, ou não vem nada desse
Cara,
momento?
Cara, disso de renovação não, mas eu lembro muito dos casos deles contando do Donald Sterling nas festas do que tinham todos os donos, coisas assim, que ele levava os jogadores para apresentar os jogadores como troféu, como se fossem animais de porte, né? Tipo, eles apresentavam, eu não lembro se é o próprio Blake Griffin, que ele levava o Blake Griffin e falava, pega nele, como que ele é forte, como se estivesse apresentando um bicho, né? Como se estivesse apresentando uma cabeça de gado. E isso era um bagulho muito absurdo disso. Eu não lembro do caso dos jogadores em si. Eu imagino que tenham dezenas de casos relacionados a isso, porque é aquele bagulho, né? É o Donald Sterling. O Donald Sterling foi o caso que eu acho que exacerbou e veio pra mídia e a NBA teve que tomar alguma atitude. E outra coisa que eu falo dessa parte ruim, que eu provavelmente não seria, mas é muito bacana o fato dos jogadores terem se mobilizado, o Chris Paul ter sido essa cabeça pensante por trás disso, o próprio Doc Rivers ter seguido com isso, porque foram eles que fizeram eles tirar, né? Isso aí pode ter... não dá pra falar que se alguma coisa, mas o Clippers de 2014 era um time muito forte, um time que tava muito bem, ele tava num momento muito grande, pode ter custado... pelo menos o Clippers não ter chegado na primeira final de conferência naquela temporada que aconteceu agora.
Aquele Clippers era Chris Paul, J.J. Redick, tinha um J.J. Redick
na
época.
Tinha o J.J. Redick, tinha o Blake Griffin.
Era Blake Griffin, DeAndre Jordan.
E, se eu não me engano, o small forward do time era o Matt Barnes, quando ele ainda era bom.
O Jamal Crawford
era do banco, vinha
sexto homem. Ele vinha do banco. Era um time bem interessante, assim... Eu tô procurando uma pessoa, na verdade já tô falando aqui com umas pessoas, porque o pessoal deve estranhar quando a gente fala sobre esse assunto, mas você falou do Blake Griffin, e muita gente acha que o Blake Griffin é branco, mas ele se reconhece como um jogador negro, assim como o Devin Booker. A gente já teve até uma conversa dessa no grupo, e tem muito desse caso, do jogador negro com pele mais clara, da cor, por exemplo, de um latino, ser considerado uma pessoa branca. E eu acho que isso também está muito atrelado ao racismo, de tentar diminuir os feitos de pessoas negras. Mas isso, eu falando sobre essa parte de cor de pele, de pretos retintos e não retintos, eu deixo para uma pessoa que entende mais do assunto. Mas é interessante você trazer esse assunto, porque mostra que até aquelas pessoas de pele mais clara sofreram esses ataques. Eu acho que a gente falou, o time aqui do Clippers, o único branco era o JJ Redick. Então, em maioria, eram jogadores negros lutando por um time, lutando por uma causa. O Chris Paul, a gente sabe o quanto que ele é envolvido, não só pelas causas sociais, mas também pelos direitos dos jogadores. E eu lembro dessa época, que foi uma época muito pesada para a NBA. Eu lembro que tinha jogo que o Clippers não queria entrar em quadra. Eu lembro necessariamente de um jogo que o Clippers falou que não iria jogar e que o Doc Rivers convenceu aqueles jogadores a entrar em quadra. Eu acompanhava pouca coisa no Twitter e eu lembro que começou a sair notícia de que o Clippers não ia jogar e depois eles jogaram. Foi uma coisa bem interessante o protesto que eles fizeram e a forma também que a NBA reagiu. Acho que ela só reagiu daquela maneira porque não tinha para onde caminhar. Porque se falar que não sabia que o Sterling era um racista no tempo que ele estava no comando da franquia, é impossível. Mas com esse acesso à informação, ficou mais fácil de provar.
Não é só ele, né, cara? A gente está vendo recentemente, a gente teve a reportagem falando do Robert Sarver, que é o dono do Phoenix Suns. Teve do Neil Oshley, que é do Portland Trail Blazers. A gente já viu algumas reportagens saindo do Mark Cuban, que é dono do Dallas Mavericks, falando do péssimo ambiente de trabalho. Eu acho que desse não foca tanto no racismo, mas foca muito no machismo e na misoginia que as mulheres passam na organização lá. E sim, eu acho que é aquele negócio. Só aconteceu do Clippers porque vazou. Porque sim, deve ter coisa pra vazar de quase qualquer dono de quase qualquer franquia da NBA. Porque sim, é uma merda.
A gente pega assim, o Donald Sterling, a gente tem que deixar claro de que ele não foi punido. Ele ficou mais bilionário porque ele vendeu o time por um preço maior do que o que ele comprou. E ele já é um cara conhecido lá na Califórnia. Se eu não me engano, ele é advogado imobiliário, alguma coisa desse tipo. Ele lida com esse tipo de ações. Então, o Donald Sterling não foi punido. Mas, assim, falando já nesse assunto de basquete, cara, eu não acompanhava conteúdos de basquete. Eu li algumas matérias, alguns jornais. E aí, um dia, eu decidi começar a aprofundar mais no conhecimento assim, técnico. E aí, eu entrei no YouTube, comecei a digitar basquete. Eu encontrei uns vídeos curtos, com umas tumblers foda, umas chamadas absurdas. E aí eu lembro que vocês fizeram um top 100, sei lá o quê, e que não tinha o Lillard. E o Lillard é o meu jogador favorito da liga, assim. Não é o meu jogador favorito, mas é o cara que eu mais gosto de assistir. Não, nessa temporada, porque ele tá muito mal. E aí eu fiquei assim, caramba, cara, como que os caras não botam, pô, sei lá, o top 3 arremessador, top 5 point guards da coisa. Mas eu decidi acompanhar, porque era um conteúdo interessante, curto, e a partir dali eu conheci outros materiais, como o Bola Presa, o Bola Presa, na verdade, eu já conhecia, mas eu não acompanhava, o Café Belgrado, porque eu achava muito chato ouvir podcast de esporte. Eu falava assim, pô, já pratico, já tô ali, mas depois eu tive essa aproximação maior. Então o Buzzer Beater foi o responsável por esse interesse nesse tipo de conteúdo. Então, assim, cara, como é que foi pra criar o Buzzer Beater? Quando que surgiu a ideia Buzzer Beater?
Cara, Buzzer Beater foi um projeto de TCC meu e do Felipe, né? Na faculdade de jornalismo. E, tipo, a gente fez faculdade em Bauru, né? E Bauru, principalmente naquela época, o principal esporte era o basquete, né? Porque o Bauru Basquete tinha um time muito forte na NBB. O Noroeste tá na merda por muito tempo. E a gente começou a acompanhar basquete, a gente começou a ver basquete. A gente tinha um cara que morava com a gente que era muito fã de basquete. Aí a gente... Engraçado, né? Que no início a gente marcava jogo de futebol entre a gente pra jogar e tal. A partir de um certo momento a gente começou a jogar basquete entre a gente e começou a jogar mais basquete porque era muito mais fácil achar quadra. Tinha uma quadra perto de casa que a gente ficava jogando lá. Ficava fazendo 3x3 e começamos a acompanhar a NBA. A gente falou, pô, tá difícil montar o TCC, faculdade de jornalismo, a profissão de jornalismo como um todo é um negócio muito difícil de conseguir trampo. A gente falou, ah, vamos montar alguma coisa que serve de portfólio pra gente depois, de um bagulho que a gente gosta, e vamos criar, né? Aí a gente criou. A ideia era ser um bagulho super multimídia, todas as redes sociais, tudo possível. Aí acabou virando canal do YouTube e um blog. A gente é um blog, né? Era no Medium, que inclusive tá no ar até hoje, só que a gente não posta texto tem uns 4 anos, porque não dava conta, né? Começou a vida, o emprego mesmo, corroeu o tempo da gente.
Mas ninguém lê mais também, pô.
Exatamente, ninguém sabe ler hoje em dia. Tem que ser só
Ninguém.
manchete.
As pessoas que nasceram de 2005 pra cá, elas já têm 15 anos, só pra avisar isso.
É
E elas não
verdade.
sabem hoje em dia o que é blog.
Exatamente.
Antigamente a gente entrava no Google, a gente digitava www, nome do site, barra blog, pra poder ir direto pra aquele blog e a
Sim.
gente consumir o conteúdo escrito. E hoje em dia
Exatamente.
as pessoas querem vídeo, conteúdo em áudio. E é interessante porque vocês se adaptam às diversas plataformas. Eu pretendo ficar somente no podcast, mas vocês, por exemplo, fazem lives na Twitch, no YouTube, jogam em todos esses locais. Como é que é produzir um conteúdo para esse com essa diversidade de mostrar o rosto, de falar e de expor a sua opinião ali publicamente para as pessoas?
Cara, é um bagulho muito bizarro, né? Porque desde o início a gente sempre propôs que a gente ia tratar o Buzzer Beater como um projeto que a gente nunca ia ficar só dentro da quadra, né? A gente nunca ia falar só do basquete em si. Porque, a gente não é especialista em basquete, nunca foi e nem pretende ser. A gente só acompanha e entende a partir do que a gente acompanha e lê.
Sim.
A gente é jornalista, o que a gente pode agregar é no conteúdo ao redor. A gente consegue pesquisar para entender a história de um jogador, porque ele virou aquilo, o que que ele tem na vida dele, o que que ele acredita, e a gente consegue comentar os assuntos ao redor, fazer essa pesquisa. E desde o princípio a gente sempre colocou na nossa cabeça, pô, a gente tem os nossos pensamentos políticos. Não tem porquê. A gente nunca imaginou ganhar dinheiro com o Buzzer Beater, tem desse ponto. Porque, porra, é difícil ganhar dinheiro produzindo conteúdo na internet. A gente ganhou algumas coisas e tal, mas no geral é muito difícil ganhar. Então, assim, vamos colocar o que a gente realmente acredita, né? Falar o que a gente realmente acredita. Não vamos nos podar pra isso. E eu chuto que pode ter sido alguma coisa que acabou afetando a gente nunca conseguir ter ganhado dinheiro com isso também. Porque você cria barreiras, né? Você cria barreiras para conseguir seguir com isso, porque eu imaginando questão de mercado, uma marca vai preferir apostar em alguém que é neutro. Você vai abranger muito mais pessoas sendo neutro do que se posicionando. Então, e colocar a cara, coisa do tipo, a gente já ouviu muita merda, principalmente no YouTube, né? Porque se a gente pega alguns comentários, a gente faz um comentário sobre o basquete, é um vídeo bem aceito. Você vê que o número de likes é muito maior. Só que se a gente faz algum posicionamento mais político, alguma coisa desse tipo, e nem precisa ser político partidário, coisa de esquerda, direita, coisa desse tipo. Pode ser um posicionamento social, falando, porra, é o racismo que esses caras estão enfrentando, é a homofobia no basquete. Eu lembro que a gente fez um vídeo na época, acho que era Setembro Amarelo, a gente falando sobre Kevin Love e falando sobre a questão da saúde mental no basquete. Tipo, não é um posicionamento político partidário por si só, mas aí já vem gente sendo especialista e falando, porra, vocês estão falando merda, isso aí é tudo mimimi, os caras são milionários, como que eles vão ter problema de saúde mental, etc, etc. E sempre quando a gente postava algum vídeo, algum conteúdo desse tipo, era sempre a chuva de dislike, chuva de comentário criticando o que a gente tava postando, coisas assim. E a gente entendia, a gente ficava puto, né? Porque, porra, ninguém gosta de receber comentário negativo, mas é o que a gente se propunha, né? É o que a gente se propunha, colocar a cara e falar isso. Não sei se é uma decisão certa, uma decisão errada, é só uma decisão que a gente tomou.
Sim. E assim, você falou aí da parte de marcas que apoiam esses outros tipos de produtores de conteúdos mais neutros. E a gente tem uma amizade, até mesmo de acompanhar um pouco da vida profissional ali do outro, de trocar ideia. E a gente está no mesmo LinkedIn, vira e mexe, eu vejo lá você indo no meu perfil, vou no seu perfil, muito por parte do que eu acredito que a gente veja, alguns comentários sendo feitos em algumas outras publicações. A gente sabe que o LinkedIn é um ambiente muito tóxico, mas que a gente tenta ser profissional ali, tirar uma coisa boa, porque a gente está num ambiente capitalista, um ambiente que infelizmente exige isso da gente, toma o nosso tempo disso. E assim, cara, como que é hoje para você acompanhar vários absurdos desse tipo no LinkedIn? Porque eu lembro que eu vi lá um comentário seu, e eu acredito que você também viu o meu porque você curtiu, de, por exemplo, as pessoas, elas começam a falar que não querem se envolver com política, e aí você já percebe o lado da pessoa. Ela não quer se envolver com política, mas é uma política social, uma política de exigência de direitos. As pessoas não querem falar sobre isso, elas querem que a política dela seja tomada de direito. E assim, no LinkedIn a gente já não vê isso acontecer com tanta frequência, mas a gente acaba tendo posicionamento lá de mostrar a nossa cara, e eu queria saber de você como é que é. Porque eu tenho um sentimento quando eu faço um comentário, por exemplo, numa publicação de uma famosa investidora que colocou um touro de ouro muito mal feito em São Paulo. Eu tenho o sentimento de que eu estou me colocando ali num determinado risco, e eu sinto que em um momento eu já recebi esse risco de volta, como punição. E eu queria saber de você como que é se expor no LinkedIn sem perder a sua essência, sem fingir ser aquilo que você não é. Até para as pessoas que estão ouvindo, que querem entrar nessa rede social, a gente sabe que o desemprego está alto e é uma rede que ajuda nessa parte. Então, como é que você se comporta lá dentro?
Cara, o LinkedIn é um bagulho muito, muito tóxico, né? O que você falou é muito tóxico. E eu acho que... para mim, é de longe a pior rede social que existe. Eu acho que é pior que o Instagram, de falsa realidade que se passa lá, porque lá todo mundo supera todos os desafios, tem uma carreira super de sucesso, as empresas são mil maravilhas, blá 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 blá. Eu juro que eu acho que é muito bizarro, né? Porque é um dos... Essa questão de empresarial, eu já tive muito medo de fazer posicionamentos políticos no próprio Twitter. No LinkedIn eu acabo não fazendo, porque eu uso mais para acompanhar. E aquele negócio, eu odeio, porque eu acho que eu criei meio que um vício no LinkedIn, em rede social, porque no início do ano eu perdi meu emprego e eu precisava me recolocar no meio da pandemia. E é aquele bagulho, né? É só entrar todo dia no LinkedIn, procurar a vaga e se candidatar a vaga, procurar a vaga e se candidatar a vaga, procurar a vaga e se candidatar a vaga. Eu tento não fazer Como que eu posso falar? Eu não sei como que eu consigo definir isso, mas não fazer aquele posicionamento barato, tentar lambendo qualquer empresa, qualquer coisa desse tipo, que é basicamente o que as pessoas fazem no LinkedIn, né? As pessoas fazem e eu meio que acompanho, eu vejo os comentários e eu tento me segurar para não posicionar e não fazer as coisas assim, porque eu sei que aquilo vai fechar muita porta no mercado de trabalho. É uma merda. E no mercado de... eu me seguro para falar no Instagram, no Twitter. E eu sei que tem muita empresa que, se vê as coisas que eu falo no Buzzer Beater, vai falar: caralho, não vou contratar esse filho da puta não, mano. Tá doido? Tá doido? Tanto que meu Twitter era aberto, e o Twitter pessoal hoje é meio que fechado, porque, porra, é uma merda isso, é uma merda. E o LinkedIn, eu acho que é o pior exemplo de tudo isso, porque a pessoa tem que estar lá. Se ela quer trabalhar, a gente trabalha em meio de tecnologia, mesmo não trabalhando com a tecnologia em si. E é onde as pessoas recrutam, as pessoas conseguem candidatar para emprego, coisas desse tipo. E trabalho é trabalho, né? A gente não acredita no capitalismo, mas a gente está inserido nele. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter uma vida confortável, coisas dessas coisas. Então, é uma merda.
Perfeito. Qual é o pior post que você já viu no LinkedIn?
Cara, eu lembro que eu vi um, que eu não lembro de qual empresa que era, é que era alguém comemorando, falando: nossa, olha a experiência que essa empresa está me proporcionando e tal. Aí tinha uma foto de um negócio em Veneza. Aí eu pensei, caralho, da hora, né? A empresa tá pagando uma viagem pra Veneza, pra esse povo, né? Aí era não, era tipo uma call que eles colocaram transmitindo um vídeo de alguém em Veneza. Eu falo, puta que eu pariu, né? Vai te catar. Tirando a idolatria bilionário, idolatria Jeff Bezos, idolatria. Tudo bem que isso eu tenho visto um pouco. Não sei se o algoritmo melhorou e tá me mostrando um pouco essas coisas, mas a idolatria esses
Sim.
povo, Elon Musk, como grandes exemplos
É.
de tudo, tal, essas coisas é uma merda.
O meu algoritmo do LinkedIn, ele tem mostrado bastante aquelas pessoas que pedem lá para poder ajudar de alguma forma, compartilhar, clicar, para curtir, comentar. Eu acho que eu passo bastante tempo lá fazendo isso e infelizmente é esse ambiente tóxico. Então fica até aí pro ouvinte a dica que quer se inserir mais profundamente, quer mudar de área, saiba usar o LinkedIn. Os posicionamentos eles são importantes. Mas tem essa noção de que você está inserido num mercado capitalista e num Brasil de, se eu não me engano, são 16 milhões de desempregados. É muito arriscado você ficar dando a tapa cara por pessoas que não vão te entender ali naquele ambiente, que não querem te entender, na verdade, por nada. Então, não é censurando vocês, mas tenham mais cuidado com isso. Se posicione, mas de uma maneira mais controlada. Porque ter emprego é bom, galera. Bom assim,
Não é bom, mas é necessário.
é necessário, é isso, é essa parada. Eu lembro que o Joe uma vez perguntou numa entrevista com o Zeca Pagodinho qual era a coisa que ele mais odiava de fazer. E aí ele falou sem pensar, foi uma coisa assim de milésimos de segundos, trabalhar.
Foda, né?
E assim, eu me coloco nesse lugar, porque ninguém gosta de trabalhar, mas infelizmente a gente está nesse meio. Mas assim, cara, a gente já bateu um pouquinho aqui sobre esse papo do LinkedIn, eu queria te trazer para esse meio, porque eu quero agora entrar no, na área de trabalho. Tu é produtor de conteúdo, é um cara mais avançado, já trabalha com isso há bastante tempo, escreve muito bem, fala muito bem. Então, assim, como é que foi para você entrar nesse ramo de produção de conteúdo escrita ou de vídeo? Eu não tenho tanto conhecimento assim de até onde a empresa que você trabalha deixa você seguir com a produção, mas como é que foi para você falar assim, olha, eu vou trabalhar com escrevendo, vou trabalhar com essa área?
Cara, primeiro que eu me formei em jornalismo pensando em trabalhar com jornalismo em si, né? Todo mundo se forma em jornalismo, ninguém se forma em jornalismo pensando em trabalhar com marketing, mas é a vida, né? Eu saí da faculdade em 2017 e eu pensei, caralho, eu preciso arranjar um trampo, né? Porra, saí. Tô precisando ganhar meu dinheiro, precisando começar a carreira. Não é nem tanto ganhar. Era ganhar dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro, mas é aquele negócio que você precisa trabalhar para no futuro conseguir se manter, porque você precisa trabalhar para ter experiência. Ter experiência e não só aprender com a experiência, é para os outros entenderem que você sabe. Isso aqui é a fita mais pesada. Mas é aquilo, eu escrevia na faculdade, eu sempre gostava muito de escrever, sempre gostava muito de ler e aí eu comecei escrevendo, eu comecei entrando no marketing trabalhando com conteúdo, escrevendo. Fui seguindo com isso e acaba aprendendo e especializando pro trabalho, né? Aprendendo de marketing digital, que não é a coisa mais agradável de se trabalhar com o mundo, trabalhar com marketing não é super maravilhoso, não é uma maravilha. É vender, né? É vender, é adaptar discurso para as pessoas comprarem uma ideia que você está querendo colocar. E no início era meio complicado, porque, porra, eu saía de jornalismo querendo informar, querendo educar, querendo trazer informação. E o marketing, você trabalha com a escrita e com conteúdo com outra coisa. Você quer convencer alguém de alguma ideia. Então, tudo bem que tudo que você escreve você quer convencer alguém de alguma ideia. Mas um você
Sim.
quer com o objetivo de educar e outro você quer com o objetivo de vender. Você quer que alguém compre alguma coisa de você. E é meio que isso, né? Tipo, eu acho que a partir de um certo momento, acho que faz a parte até do próprio processo de amadurecimento, tem uma fita que sempre me pega, que, tipo, a geração que tá nossa, que é a geração que cresceu na internet, meio que foi educada a achar que você precisava ter um objetivo, um propósito muito grande no seu trabalho, né? que seu trabalho tem que significar alguma coisa, que você tem que fazer algo grande que significa alguma coisa, quando no fim o trabalho não é nada mais é do que entregar alguma coisa que alguém quer pagar por aquilo. É basicamente por isso. O trabalho é deixar alguém mais rico. E no meio do caminho você recebe uma parte minúscula desse dinheiro. Então, é passado o negócio que você entender, putz, eu consigo fazer isso aqui bem, isso aqui vai me dar dinheiro, isso aqui vai fazer eu sustentar. E você tem que ter, e acho que a maioria das pessoas tem que entender que, primeiro, que propósito não existe. A gente nasce, a gente trabalha, a gente faz as coisas que quer e a gente morre. É isso que é o meio que ciclo da vida como um todo. E as pessoas que tentam vender que o trabalho tem propósito é uma maneira apenas de explorar as pessoas que querem acreditar naquele propósito para mudar, pensar que eu tô fazendo um negócio nobre. E o jornalismo é muito disso, né? Porque, porra, o mercado de jornalismo é difícil de entrar. E quando você entra, a maioria das pessoas são exploradas pra caralho. Porque, porra, eu tô sendo jornalista, eu tô informando as pessoas, eu tô contribuindo pra democracia, coisa desse tipo, esses discursos de merda. Então, acaba num certo momento que você, pô, você faz o trabalho, você faz seu trabalho legal e tal, mas você entende que seu trabalho é só uma parte muito minúscula da sua vida, que você só faz aquilo porque você precisa realmente sustentar, né? Você precisa realmente ganhar o seu dinheiro, coisa desse tipo. Eu acabei meio que filosofando no meio da resposta, mas é isso. Tipo, eu trabalho com escrever porque eu fiz faculdade de jornalismo, aprendi a me melhorando minha escrita conforme o tempo, criando estratégia para isso e, sei lá, não.
Cara, eu acho muito interessante essa tua visão de trabalho. É uma visão de trabalho que no mundo de hoje não é tão comum. E eu queria que mais pessoas tivessem essa visão. Acho que o mundo seria mais justo. Inclusive, é muito chato, por exemplo. Eu lembro que há pouco tempo eu estava com um colega no trabalho e esse meu colega ele não tinha essa mesma visão que a gente tem. E aí um dia eu estava conversando com outro colega sobre salário, salário da gente, o que que a gente recebia. E aí ele chegou pra gente, tava ouvindo, ele falou: "Cara, eu recebo menos que vocês, pô, pra mesma função." E aí a gente começou a falar: "Se a gente não trocar entre si, vai ser isso aí. Você vai receber menos que a gente." E a partir eu entendo que a partir daquele momento ele começou a se reconstruir, nesse pensamento de trabalho, que eu acho que é necessário você falar com os seus colegas de trabalho sobre salário, sobre essas coisas, não abrir a sua vida financeira, mas porque pode ter alguém sendo explorado e talvez essa pessoa seja você. E assim, cara, eu me recordo, e aí eu talvez possa mudar agora de assunto, que você falou lá no começo que você gostava bastante de pesquisar sobre música, mas você não tinha uma facilidade para ser músico. Você já pensou em algum momento fazer algum tipo de material, tipo finta política, ou tem algum projeto na tua cabeça voltado para música?
Cara, até já. Eu até já fazia algumas coisas na faculdade, alguma coisa assim, tipo, eu cheguei na faculdade com alguns projetos de faculdade, cobri show, coisas desse tipo. Já até pensei. Só que sei lá, o esporte foi entrando e foi sendo o meio que eu mais me inseria. E foi através dele que eu acabei fazendo, mas já até pensei em muitas coisas desse tipo. Eu lembro
Beleza.
que tinha uma época na faculdade com uns projetos que a gente fazia que era legal, que em Bauru tem uma cena muito forte de hip hop, né? Acho que o grande expoente que é mais conhecido fora de Bauru é o próprio, acho que o Coruja, que o Coruja morou muito tempo em Bauru, tal, e hoje tem algum sucesso. Mas Bauru tinha uma cena muito forte de hip hop, e umas épocas eu colaborava na equipe de comunicação da Semana do Hip Hop lá, que era organizada pela própria comunidade como um todo lá. E eu achava muito bacana disso, muito bacana como acontecia essa organização, como eles se ajudavam, faziam crescer e tal. Mas fora disso, tipo, projeto pessoal assim, eu nunca cheguei a consolidar algo desse tipo.
Entendi. Você falou aí do Coruja, cara. Eu ouvi o último álbum aí que você me mandou dele. Tá uma coisa fina. Recomendo que as pessoas procurem. É muito bom. O que que você tem ouvido ultimamente? O que que tem lá no teu Spotify?
Eu nem lembro direito quando eu penso nessas coisas. Eu ouvi do Coruja, que é recentemente. É meio que foda que eu acho que esse é uma das merdas de trabalho assim, porque se eu for pegar, pensar as coisas que eu ouço, eu acabo ouvindo muito podcast quando tô fazendo minhas tarefas. Quando eu tô trabalhando, eu coloco música instrumental pra focar no trabalho. E música, eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que eu acabo nem pesquisando muita coisa. Que se eu olho as coisas que eu ouvi, é Kendrick Lamar, Fresno, Kanye West e o Coruja, recentemente. Tipo, é coisa que eu ouvia há, sei lá, 5 anos atrás, eu ouvia a mesma coisa. Então.
Sim. Cara, assim, eu tenho uma visão, eu acho que eu já falei sobre isso com você uma vez. Aqui no Rio de Janeiro, o cenário mais forte é o samba, é o pagode. Em São Paulo tem essa cultura do hip hop, do rap. Eu lembro que quando eu era mais novo, era muito comum as pessoas ouvirem músicas estrangeiras, aqui no Rio, claro, o samba, o pagode na escola, mas quando você trazia ali o hip hop, você não. Ou o rap, no caso, falando do cenário nacional, que não tem tanto hip hop, que aí pode remeter ao aquele Trax, que é aquele 50 Cent, por aí vai. As pessoas, eu lembro que eles falavam assim, pô, você é maluco de estar ouvindo isso, porque é muito marginalizado, certo? O estilo musical. Acho que o Racionais MCs, o Dexter, aqui no Rio tem o Black Alien, que é uma figura icônica para música, a história dele é uma história muito bonita. Mas focando assim, né, nesses caras que trouxeram lá dos anos 90 o rap para o cenário nacional, eram caras que falavam da realidade dele, que era uma realidade também criminalizada, de sofrida e de preconceito. E eu acho que as pessoas pararam um pouco de acompanhar isso no decorrer do tempo como uma arte, mas passaram a acompanhar como uma influência do que eles viveram, que eles queriam que as pessoas vivessem aquilo de novo. Como é que era o cenário do rap aí quando tu era mais novo, cara? Essa parte de chegar na escola e ouvir Racionais, ouvir um Dexter, dentro de casa até.
Cara, era doideira, tipo, eu ouvia muito que vinha de fora mesmo. Tipo, a minha infância é que em Campinas é uma cidade do interior, muito forte, uma cidade do interior. Tudo bem que Bauru é uma cidade do interior, que é onde eu fiz faculdade, mas Campinas é uma cidade do interior muito forte. E é interior.
Bauru é quanto tempo de Campinas?
3 horas, mais ou menos.
3 horas. E Campinas é quanto tempo de São Paulo?
1 hora e pouco, 1 hora e meia, alguma coisa assim. E a minha influência musical de casa era muito de rock, que meu pai ouvia muito rock, mas é muito de música sertaneja. Muito música sertaneja. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha uma coleção de CDs, eu acho que ele tinha a discografia completa do Chitãozinho Chororó.
Certo. E bom demais.
Adolescência, eu ia em rodeio pra ver show de sertanejo, coisa assim. Eu gostava dessas coisas e tal, mas eu ouvia, eu acabava ouvindo sertanejo, coisa assim, porque era o que eu ouvia, e essa questão de rap, assim, eu ouvia muita coisa estrangeira. Porque pegava aqueles programas da Band, Clip Mania, e tava passando lá o 50 Cent, tava passando lá o
certo.
Snoop Dogg, e tinha Ludacris, que passava bastante também. E tem uma fita, uma memória muito grande que eu tenho, que acho que até minha quarta série, eu ia pra escola de perua, né? Perueiro, assim. E é muito doido que o motorista da perua, ele sempre ouvia espaço rap. Sempre ouvia espaço rap. Então,
O que era o espaço rap? Era um programa de rádio?
Era um programa. Eu não lembro qual que era a rádio que tocava isso, mas era um programa de rádio que tocava rap. Então, o que eu ouvia no rádio voltando da escola, eu não entendia porra nenhuma do que eu tava ouvindo, mas era rap. Tinha uma música que, deixa eu lembrar até o nome dela, que eu lembro que sempre tocava, que remete à minha infância. Era.
Eu lembro como é que era esse sentimento. Eu lembro que quando eu era mais novo eu gostava bastante do 50 Cent. E aí quando eu cresci, que eu fui pesquisar um pouco mais sobre inglês, sobre a tradução, eu lembro que eu com 6, 7 anos eu cantava uma música sobre atirar nos caras na esquina com a maior tranquilidade, como se fosse uma coisa tranquila.
Exatamente. Cara, o nome da música é Fogo na Bomba, do The Menos Crime. Eu ouvia direto essa música no espaço rap. Eu só gostava do jeito que eles cantavam, eu não entendia porra nenhuma do que eu tava cantando. Mas era doideira. Eu vou mandar aqui, eu acho que tem um chatzinho
Me manda o
aqui.
link que eu vou colocar essa música aí para encerrar no fechamento do programa como uma indicação. Mas assim, cara, é muito maneiro destrinchar esses assuntos aí sobre a sua vida, sobre a sua personalidade. Eu acho que hoje as pessoas precisam ouvir mais pessoas normais como nós. É, claro, nós temos ali o nosso toque especial, os nossos projetos. E talvez sirva de influência para alguém começar alguma coisa, ou então alguém até mesmo começar a pesquisar algo ali para fazer no dia a dia, ou então até mesmo para passar o tempo, se divertir um pouco. É, você tem lido alguma coisa nesse momento aí da pandemia, cara?
Cara, tenho lido coisa para estudar. Deixa eu lembrar qual que foi o último livro que eu li, cara. Eu tenho um costume muito ruim de começar um livro e não terminar ele. Eu tava lendo. Cara, como que chama? Da Shima. O último livro que eu terminei foi O Meio Sol Amarelo da Chimamanda. Eu não sei falar o nome dela direito. Chimamanda Ngozi Adichie, que é muito bom mesmo.
É uma antirracista?
Isso, ela é uma autora, eu acho que ela é nigeriana. Deixa eu só ver de onde ela nasceu. Mas o livro ele conta a história, acho que da Nigéria.
Ela é nigeriana,
Ela é
ela é
nigeriana.
nigeriana. É, ela escreveu.
Americana, eu acho que é o livro mais famoso dela.
O Perigo de uma História Única.
Boa.
E entre outros aí é Para Educar Crianças Feministas, que foram livros aí que eu recebi de uma indicação de uma amiga de trabalho. Na verdade, ela me deu os livros na época, eu acabei deixando no trabalho para outra pessoa ler, porque era uma leitura muito boa. Mas assim, Heitor, eu quero agradecer, cara, a tua participação aqui. Obrigado mesmo por aceitar esse convite, por falar aqui um pouquinho sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre a tua infância, sobre a tua família. É, espero ter você aqui de volta. Inclusive, eu já estou pensando aqui em alguma coisa para o futuro para te convidar de novo, porque você é uma pessoa que eu adoro conversar. Então, quer deixar o teu recado final aí para a galera que está ouvindo?
Cara, continuem ouvindo, né? Porque você passou, quem que vai ser entrevistado aqui tem muita coisa bacana, velho. É muito legal essa ideia de entrevistar pessoas comuns. É, não me lembro que uma época da faculdade, é até engraçado porque tem aqueles negócios do Google que ele fica te lembrando de foto antiga, né? E eu lembro uma época da faculdade que a Unesp entrava em greve direto. E a gente acabava ficando por lá pro Bauru, a gente tentou fazer uma ideia de entrevistar pessoal comum na rua e postar foto deles no Facebook, entrevistando com alguma frase deles. E é uma ideia muito legal, porque, porra, tem tanta gente que você não sabe que tem uma história bacana, alguma coisa que vai contar pra te engrandecer, porque a vida é tão corrida que a gente acaba só falando o essencial e seguindo cada um o nosso caminho. Mas todo mundo tem uma puta trajetória que viveu tanta coisa diferente. Às vezes até a gente nem sabe o tanto que a gente viveu de diferente, que pra gente é tão comum, a gente acha a nossa vida tão ordinária, porque capitalismo, tudo, a rotina faz a gente pensar assim. Mas todo mundo tem umas histórias muito incríveis pra saber, então é um baita projeto. Continue ouvindo aqui o VelozCast.
Maravilha, então. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos que ouviram até o final. Semana que vem tem mais, todo sábado no seu agregador de podcast, VelozoCast. Tchau, tchau.
Mafu, momê, momê, mafu. Dizem que é remédio pra neurose, mas abusado acaba com os neurônios. E com o tempo se passa, esse é esquece até de você. Tudo bem, bem, é que vem, então é da natureza. Mas não subestime então quem a criou. Não, 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 eu não brinco, não brinco, não brinco no que eu falo então. E daí, como é que é? Fogo na bomba, e daí? Como é que é?
fogo na bomba.
Precisam nem dizer, o seu nome é popular. Cannabis, a Eva vou fumar. Eu não preciso nem dizer, o seu nome é popular. Cannabis, a Eva vamos fumar. Então, vem do haxixe ou do canhamo. Nome originário árabe, que significa Eva seca.
E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba.
Bebida química, nada disso ameniza. Prefiro ficar na brisa sem desarrumar. Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar. Um, dois, sem marcar, rapaziada, firmeza, queima o seu e fica pampa. Sem arma, sem drogas, pra começar. Um rolê pela quebrada, pra clarear. 50 PMs nas ruas, prontos para embaçar. É, o gambo é folgado, pode complicar. Lhe forjar no 12, ele fazer assinar. Mas se passar batido, talvez um 16 no distrito. Um 16 no distrito.
E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba.
Paga comédia pra você. Otários fatados que vão se fuder. Se liga, nossa, já bola, já bola. Se liga porque otário na nossa banca não cola. Cê fake ligeiro. Porque nessa porra nós somos
sempre. Com certeza eles vão enquadrar. Pelo falso papelote eles vão te matar. A polícia só existe para nos atormentar. Com a química com certeza eles vão se matar.
Uma bomba, duas bomba, não pega nada. Homens crendo todos eles, amigos amenizadas. DR na periferia, tem muito respeito. E na hora do enquadra, só o cheiro.
Não tem flagrante, não, não tem flagrante, não. Já falou, acendeu, virou fumaça, subiu pra cuca.
Revistar. O flagrante já foi pra mente só pra amenizar. Os puta parda explodiram a cabeça de raiva. Enfiavam mão no meu bolso, no meu saco e não achavam nada. Revistaram a minha cheveteira e não acharam nada.
Não tem flagrante não, não tem flagrante não. Já falou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fim do silêncio.